Stephen Hawking morre aos 76 anos. Greve dos Correios chega ao fim em alguns estados. Netflix pode lançar seu próprio programa jornalístico. Sony pode estar barrando crossplay entre PS4 e Xbox One. Eu sou Adriano Ponte e esse é o canal Tech News Podcast, começa agora. Começamos com a notícia triste da morte de Stephen Hawking, que faleceu na madrugada desta quarta-feira aos 76 anos na sua casa na Inglaterra. Aos 21 anos, o cientista foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica e, segundo os médicos, ele só viveria até os 30 anos. Desde então, mesmo após se tornar fisicamente debilitado e passar o resto da vida em uma cadeira de rodas, Hawking conseguiu driblar a doença e contribuiu com inúmeros trabalhos à ciência, sendo mundialmente reconhecido por seus feitos. Ao longo de sua carreira, Hawking publicou 14 livros e teve seu trabalho reconhecido com 14 premiações. Além disso, o cientista ganhou um longa-metragem, A Teoria de Tudo, que mostrou ao público detalhes de sua vida pessoal até se tornar quem foi. No site do Canaltech, você pode ver com detalhes as contribuições de Hawking para a ciência. Os trabalhadores dos Correios de todos os estados do país, com exceção de São Paulo e Rio de Janeiro, decidiram finalizar a greve. A volta aos trabalhos veio depois da decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que aceitou a proposta do ministro Aloysio Correia em relação ao pagamento de planos de saúde pelos trabalhadores e a inclusão de familiares na cobertura oferecida pela estatal. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, assembleias devem ocorrer ainda nesta semana para decidir quanto à continuidade ou não do movimento. Até lá, agências e entregas continuam funcionando em regime de paralisação, com 80% do efetivo, conforme disposto pelo tribunal que julgou a matéria. Conforme decisão do TST, os funcionários dos Correios passam a ter coparticipação no pagamento das mensalidades do plano de saúde, com a empresa arcando apenas com 70% dos valores, que variam de acordo com idade e remuneração. Além disso, os pais e as mães dos trabalhadores poderão permanecer como dependentes no benefício até julho de 2019, quando chega ao fim o acordo coletivo de trabalho que está atualmente em vigor. Foi justamente a indecisão quanto a esse aspecto que levou à paralisação iniciada nesta semana. A Broadcom desistiu oficialmente de comprar a Qualcomm depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, bloqueou as negociações. O negócio estava avaliado em quase 140 bilhões de dólares, mas o governo considerou o acordo prejudicial à segurança nacional do país. Segundo a Broadcom, a empresa também está retirando a lista de candidatos para o conselho da Qualcomm. Apesar da desistência, a Broadcom reiterou que pretende continuar com os planos de mudar a sua sede de Singapura para os Estados Unidos. Para definir os próximos passos nesse procedimento, uma reunião especial com os acionistas deve ser feita no próximo dia 23 de março. Com uma sede no país norte-americano, seria mais fácil para a Broadcom fazer a aquisição de empresas no país sem precisar passar pelas leis de Comitê de Investimento Estrangeiro dos Estados Unidos. A Netflix é conhecida por seus vários conteúdos, que incluem séries, filmes e documentários, desenhos e apresentações humorísticas. E agora parece que a plataforma quer aumentar ainda mais o seu hall de conteúdos, com informações recentes que apontam para o lançamento de conteúdos jornalísticos na plataforma de vídeos. Citando como fonte um executivo de TV que já esteve envolvido em documentários na Netflix, o site MarketWatch revelou os planos da Netflix para a produção de um programa semanal que irá abordar assuntos da atualidade e discussões sobre política sob diversos pontos de vista. No entanto, a companhia ainda está estudando a viabilidade do projeto, uma vez que as matérias e entrevistas podem pesar no seu bolso. Um executivo citado pelo site como fonte da notícia explicou que a Netflix está agindo com cautela sobre esse assunto, porque eles estão bem conscientes de que a maioria dos novos temas atuais não despertam o interesse do público geral e são caros. Eles querem tornar o seu show economicamente viável sem comprometer os custos de produção e a operação de troca de notícias. A chegada da versão mobile do game Fortnite levantou uma discussão que ainda vai render muito. Os usuários do PlayStation 4 não podem jogar online com quem usa Xbox One. Apesar de oferecerem serviços semelhantes em suas redes online, as duas empresas são concorrentes diretas e é impossível jogar entre as duas plataformas. Mas de quem é a culpa? De acordo com a Microsoft, a culpa é da Sony. A fabricante do Xbox acusa a empresa por trás do PlayStation de não permitir a interação entre os usuários das plataformas. Por meio de uma declaração ao site Kotaku, a Microsoft disse que vem sendo a voz líder no encorajamento da adoção de jogos multiplataforma e no potencial de conectar jogadores entre PCs, mobile e todos os consoles. A empresa diz ainda que está trabalhando no próximo à Nintendo para permitir a conexão entre o Xbox One e Switch, e que sua oferta para fazer o mesmo com os jogadores do PlayStation continua firme. Atualmente a Sony conta com o maior número de consoles espalhados entre os jogadores mundialmente, mais de 70 milhões. Já a Microsoft fica bem atrás, entre 30 e 60 milhões de unidades de Xbox. Com o acordo, portanto, a Microsoft seria a empresa mais beneficiada. O Canaltech News Podcast hoje fica por aqui, mas se liga o que está rolando no canaltech.com.br. Rumor: lançamento do LG G7 está previsto para maio. Google não vai mais aceitar anúncios sobre criptomoedas. Links relacionados podem ser arma do YouTube contra a teoria de conspiração. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima!